בוקר בלי מבט. אליעזר. היא לעילוי נשמת מוישה יחיאל בן צביעדיה. Então nós estávamos vendo ontem, antes deixa eu falar algo muito importante, não esquecer. Agora à noite nós vamos fazer uma troca na fila. Até hoje, para nós, para efeitos da fila, vamos dizer assim, era considerado verão. Portanto, não se pede chuva. Mas a partir de agora, que nós estamos há 60 dias depois do início dessa estação, e que no caso de Israel agora a estação é inverno, é outono, e na Babilônia, idem. Então, em Israel se começa a pedir um pouco tempo depois de Sukkot. Eles já estão falando há muito tempo, já estão pedindo há praticamente um mês. Já estão pedindo há um mês e uma semana. Eles estão pedindo chuva. Na Babilônia, como não precisava tanto de chuva assim, é um lugar baixo, chegava muita água, então por isso lá só se pede chuva 60 dias depois do início da estação. E por isso todos os outros lugares que não Israel aderiram a essa lei. Então por isso, a partir de hoje à noite, na página 123 no Sidur, nós vamos trocar no Barech Aleinu, em vez de falar Vetem Berachá, para Hashem dar brachá na agricultura, nós vamos pedir Vetem Talu Matar Livrachá, para dar orvalho e chuva com bênção. Então, a partir de hoje, agora de Arvit, até Pesach, nós vamos pedir chuva na Tfilá. Então, vê só pensar em pedir que já caiu hoje um belo pé d'água. Que? Alguém deve ter pedido por engano. De manhã você viu já que se deu, então... Imagina quando nós pedimos. É muito importante. Tá? Não pode exagerar. É bom. Siman Brachá é um sinal de bênção. Na cidade pode ser que complica um pouco, mas no campo é bom. É muito importante, então, lembrar de trocar isso. Se a pessoa esqueceu de falar, vai tentar o matar. Enquanto ele está na Amidá, ele pode só acrescentar essas palavras. Vai tentar o matar e Brachá. Alpenei Adamá, quando ele chegar no Shema Koleinu, pode fazer pedidos particulares, pede lá as chuvas também. Passou do Shema Koleinu, volta para o Barech Aleinu. Se a pessoa terminou, precisa voltar do início da Amidá. É importante lembrar, faz parte das coisas que, se a pessoa esquece de falar na Amidá, ele precisa repetir a Amidá. Então, vamos tomar cuidado para lembrar. Demora alguns dias até acostuma, vamos prestar atenção. Então, a Mishnah, nós estávamos na Mishnah 9 do Pirkei Avot, onde o Shimon ben Shatach falou para a pessoa investigar bem as testemunhas e tomar muito cuidado com as palavras que você, juiz, utiliza para que as testemunhas não aprendam das suas palavras como mentir. E ontem nós contamos um pouquinho de algumas historinhas que o Shimon ben Shatach passou e ficamos de contar uma história que é um pouco mais extensa, que está diretamente ligada a essa Mishnah. Porque justo Shimon ben Shatach veio falar essa novidade, tome cuidado com as testemunhas. Então nós vimos que, na verdade, ele veio complementar. O outro sujeito da dupla dele, o Yehuda ben Tabai, falou para tomar cuidado com o que os litigantes vão aprender do que você fala, juiz. Agora ele vem e acrescenta, não toma cuidado só com os litigantes, tem que tomar cuidado também com as testemunhas. Por que isso? Vamos ver uma história, Agmará. Na verdade, não é Agmará que conta. Urashi conta essa história. Tratado de Sanhedrin, página 44b. Urashi, bem extenso, ele conta essa história que aconteceu com Shimon ben Shatach. A história, na verdade, começa antes, ainda ele não está na história. Certa vez, morreu um mohes. Mohes é cobrador de impostos. Que era muito perverso, muito maldoso. E no mesmo dia morreu também um grande sábio. Logicamente, um monte de gente da cidade, maioria da cidade, foram se ocupar do enterro desse grande sábio. Enquanto que a família, praticamente, daquele cobrador de impostos, foi cuidar dele. Os dois, então, começaram a caminhar em direção ao cemitério. E no meio do caminho, apareceram inimigos. Começaram a pular, bater. E todo mundo largaram ambos caixões ali no meio do caminho e saíram correndo, fugiram. Um aluno desse sábio não quis ir embora. Meu sábio está aqui, vou largar ele aqui, não posso. Ele sentou do lado do caixão e ficou ali. Enquanto isso, todo mundo fugiu. Quando passou o perigo, as pessoas voltaram. Iam continuar agora o enterro. Só que eles se enganaram. E todo o povão da cidade foi direto e pegaram o caixão do sujeito que cobrava imposto. Iam levar ele para o enterro. E o sábio ficou lá jogado num canto e veio a família daquele sujeito, daquele cobrador de impostos, para enterrar o sábio. Mas o aluno estava do lado do caixão. Ele começou a gritar e falou, não, o que vocês estão fazendo? Ao contrário, vocês inverteram os caixões. Ninguém quis ouvir ele. Não vem contar histórias, está falando, está maluco. Esse daqui é o sábio, nós vamos enterrar. Ele ficou muito, muito sofrido. Podem imaginar, um big de um enterro para o cobrador de impostos, que era malvado. E, por outro lado, um enterro, meia dúzia de pessoas, familiares lá daquele cobrador de impostos, que enterraram aquele grande sábio. O aluno ficou muito amargurado. E naquela noite, ele sonhou com o professor dele, com esse sábio. E esse sábio apareceu. E o aluno então falou, Rabino, o que aconteceu? Por que que o senhor teve apenas um enterro tão simples? E aquele sujeito malvado teve um enterro tão belo? O Rabino então falou, calma, fica tranquilo. Acompanhe-me e eu vou te mostrar que luxo que eu tenho agora no paraíso, como está bom para mim lá, estou estudando Torá, está tudo tranquilo. E saiba que o cobrador de impostos está lá no inferno, bem quentinho, não se preocupe que aqui em cima tudo foi acertado direito. Tá bom? Falou o aluno, tá bom, mas eu quero entender por que que na hora do enterro a coisa não foi dessa forma. O que aconteceu? E o Rabino então falou, olha, eu merecia o enterro do jeito que eu mereci. E aquele cobrador de impostos também tinha um mérito para ter o enterro da forma que foi. Certa vez, eu ouvi umas pessoas falando mal de um sábio e eu não chamei atenção. Fiquei quieto, só ouvi. E por esse pecado meu, eu mereci ter um enterro dessa forma desprezada. Por outro lado, esse cobrador de impostos uma vez preparou uma grande refeição para um ministro que estava chegando para a cidade. No final, o ministro, talvez era brasileiro, não veio. E o cobrador de impostos distribuiu toda a comida entre os pobres. Ele tinha um mérito. Precisava ter pago esse mérito, foi pago com um enterro bonito para ele. Falou o aluno, então me conta uma coisa. Até quando o sujeito cobrador de impostos vai ficar no inferno? E ele então respondeu, ele vai ficar lá até que ele vai doar a vaga dele para o Shimon ben Shatar. O aluno ficou assustado. Shimon ben Shatar vai para o inferno? Por quê? O que ele fez? Chefe do nosso povo, pessoa tão especial. E o Rabino então falou para ele, ele vai para o inferno porque ele não está executando uma das leis da Torá. A Torá fala, Mechashefa lo techaye. Não pode deixar uma bruxa viva. Uma mitzvah. E tem 80 bruxas judias em Ashkelon. E o Shimon ben Shatar, que sendo presidente, deveria tomar as atitudes, não tomou as atitudes, então estão esperando por ele no inferno. Logicamente, quando o aluno acordou, ele foi correndo para o Shimon ben Shatar e contou para o Shimon ben Shatar, sabe o que aconteceu? E contou tudo o que vai acontecer. Shimon ben Shatar então falou, bom, então quer dizer que eu tenho que agir. Então vamos agir. Ele contratou 80 pessoas jovens, bem fortes, e levou num dia de chuva eles até Ashkelon. E quando chegaram lá, ele deu na mão de cada um um pote com uma roupa dentro do pote e o pote bem lacrado. Eles pegaram aquela chuva, igual hoje, pegou uma chuva dessas, tinha que estar bem fechado para não molhar a roupa. E eles todos ficaram esperando pelo Shimon ben Shatar na antessala. Shimon ben Shatar entrou dentro da sala onde estavam as 80 bruxas. E ele falou, elas, quem é você? Ele falou, eu sou um bruxo. Opa, bruxo, o que é que você faz para nós? Que magia você tem para apresentar? Ele falou, eu tenho uma magia fantástica para apresentar. Vou trazer para vocês, em um clique, vou trazer 80 pessoas jovens com roupa seca, apesar dessa chuva que está lá fora. Elas queriam então ver. E Shimon ben Shatar deu as ordens para eles. Conforme é sabido, as bruxas só têm poder enquanto eles estão com o pé no chão, literalmente falando. No momento que você tira um bruxo do chão, ele não consegue fazer nada. Nós vemos isso no Egito, que quando tinha Kimim no chão, os piolhos, os magos não conseguiam fazer nada porque eles não estavam com o pé no chão. Então, qual era o truque aqui? O truque seria, se eles vão tentar lutar contra bruxas, eles não vão conseguir. Então eles precisam entrar e imediatamente levantar. Cada um, eram 80 para 80 bruxas. Eles tinham que levantar a bruxa no ar, e aí pronto, ela não vai conseguir fazer nada, vão conseguir matá-la. E ele, de fato, então falou, vai fazer a mágica. Ele saiu, deu um clique, todo mundo tirou rápido as roupas de dentro das malinhas, se vestiram e entraram. E quando entraram, cada um pegou uma bruxa na sua mão, e dessa forma eles levaram elas todas para serem executadas conforme a lei da Torá. Porém, familiares, talvez amigos, ficaram bravos. Imagina só, tudo bem, é a lei, mas mataram 80 bruxas. E eles resolveram se vingar do Shimon ben Shatar. Contrataram duas testemunhas que testemunharam contra o filho do Shimon ben Shatar. Qual o pecado, Rashi não fala, mas testemunharam que ele merecia pena de morte. E de fato foi julgado o filho do Shimon ben Shatar e estava sendo levado para ser executado. Naquele momento o filho do Shimon ben Shatar declarou e falou: se eu tenho esse pecado que acusaram, eu não vou ser perdoado com a minha morte. Mas se eu não tenho pecado, quer dizer, esse pecado agora, todos os meus pecados da minha vida vão ser perdoados e jogados sobre essas duas testemunhas. Quando as testemunhas ouviram essas palavras, eles deram uma estremecida e contaram que na verdade foi tudo um plano, que não é verdade, que eles mentiram. Existem algumas versões do que de fato aconteceu. Duas versões. Tem aqueles que dizem que, apesar de tudo, o filho do Shimon ben Shatar falou: se eu vou ficar vivo, vão começar a dizer que é só porque é filhinho do papai e não sei o quê, por isso estão me protegendo. Então eu prefiro ser executado e que isso seja um perdão para mim, para todo mundo. E pelo menos as pessoas não vão começar a falar de nepotismo e coisa parecida. Tem uma outra versão que diz que de fato ele não foi executado, salvou a vida dele. Indiferentemente o que de fato aconteceu, isso deu um belo de um choque para o Shimon ben Shatar. Ele viu que até agora eu imaginava que testemunhas não são tão perigosas. Agora eu estou vendo que testemunhas são muito mais perigosas do que eu imaginava. Litigantes, eu entendo, cada um quer se proteger, cada um mente, precisa de fato. Mas eu pensei que testemunhas, mal ou bem, não precisa se ir tão a fundo assim. Agora eu estou vendo que precisa tomar muito, muito cuidado com o que uma testemunha fala. E por isso, depois dessa história, o Shimon ben Shatar declarou, ensinou essa Mishnah do Pirkei Avot, são muito cautelosos ao verificar e investigar as testemunhas também. Porque apesar que Yehudá ben Tabai já havia dito para tomar cuidado com os litigantes, mas agora eu aprendi que não são só os litigantes que podem aprontar uma, tem que tomar muito cuidado com as testemunhas também.